Biologia Celular e Genética. Este foi o tema de um workshop realizado no Vaticano, promovido pela Pontifícia Academia das Ciências e da Academia das Ciências da América Latina. O evento reuniu durante 2 dias, segunda e terça, cientistas latino-americanos com o intuito de apresentar as recentes descobertas no âmbito da biologia celular e como superar os principais desafios da pesquisa na América Latina. O Brasil foi representado por 4 cientistas. O professor Stevens Herren, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falou sobre o vírus Zika e os avanços da pesquisa nos últimos 18 meses.
O que a gente apresentou aqui foram os resultados dos últimos 18 meses, junto com um grupo grande de pesquisadores brasileiros, em que a gente mostra as consequências da infecção do vírus Zika no desenvolvimento do cérebro. Isso teve uma importância grande por conta do tamanho da epidemia no Brasil e também ratificou a importância da ciência brasileira, né? Era um momento de indefinição até sobre o que estava acontecendo, né? Você tinha os casos aumentando de Zika, de infecção, os casos de microcefalia também crescendo, mas foi importante fazer essa associação. Isso só foi possível porque a ciência brasileira ela é forte, porque ela tem pessoas com diferentes expertises, e isso foi muito importante nesses últimos anos para mostrar essa conexão e para se pensar em estratégias que possam reduzir o impacto de uma eventual nova epidemia.
E qual que é o interesse do Vaticano?
A Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, ela foi criada em 1603 e ela foi presidida por um brasileiro, né, o Carlos Chagas Filho, entre, se não me engano, 72 e 1988. Então, acho muito interessante você ter uma Academia de Ciências dentro do Vaticano e que é um privilégio para mim ter sido convidado para falar sobre um trabalho brasileiro que teve um impacto mundial.
Já o professor Elíbio Reck, da Embrapa, falou sobre tecnologias de fronteira.
Eu fiz observações sobre a importância do uso de tecnologia de fronteira para a agregação de valor para a nossa biodiversidade, de uma forma que nós podemos utilizar características de interesse, ao mesmo tempo conservar toda a biodiversidade, usando tecnologias de fronteira na área de engenharia genética e biologia sintética.
Exemplos, doutor?
Exemplos, nós somos capazes de fazer hoje um fio da teia de aranha totalmente sintético, não precisamos ir até a floresta para coletar mais os animais e extrair a seda. Nós podemos fazer a seda em laboratório, produzir em uma bactéria ou em uma planta, em grande quantidade, uma fibra sintética.
E o que a gente faz com essa teia?
Não, com a teia nós produzimos fibras e tem aplicações diversas em todos os setores de produção. É como se perguntasse para que serve o plástico. Ele serve para inúmeras aplicações, né? E esse fio nós podemos controlar se ele é mais flexível, se ele é mais resistente, através do design no laboratório de proteínas que vão conferir a propriedade mecânica de a maior resistência ou flexibilidade.
Já o professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, coordenou no encontro uma sessão sobre cooperação internacional.
Olha, é uma cooperação que procura aproveitar as melhores competências da América Latina para enfrentar problemas comuns. Então, quais são esses problemas? Bom, a América Latina é uma região que tem uma riqueza muito grande, né? Uma biodiversidade fantástica, né? Temos um grande continente, né? Enfim, tem várias possibilidades de explorar as riquezas naturais que existem na região. Temos também uma competência já instalada, e esse workshop que tivemos aqui é uma demonstração disso. Foram fantásticas palestras mostrando o que melhor temos na América Latina nessa área de biologia. Então, a ideia da cooperação é juntar essa competência, procurar incentivar a cooperação científica entre os vários países da América Latina, pensar também em projetos globais para a região que possam aproveitar a competência instalada. Por exemplo, nós temos uma fantástica biodiversidade nessa região. Acredita-se que, por exemplo, no Brasil, nós conheçamos apenas 5% da biodiversidade brasileira. E essa é uma riqueza fantástica. Então, a ideia é juntar competências, juntar esforços, para fazer uma pesquisa de qualidade que beneficie a população da região e também juntar esforços para formar novos profissionais, para atrair bons estudantes, né, e formá-los especialmente em temas importantes para a América Latina, que inclui, por exemplo, a oceanografia, né, que inclui questões ligadas à energia, né, o aproveitamento dos recursos naturais, o aproveitamento da água, né, que existe em abundância na região. Enfim, precisamos de novos profissionais que possam fazer pesquisas importantes para a região.